Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3, parte 7. A gente vai catando uma reza aqui, um bode acolá, e vai se vivendo. Olha o Taramela, quero guardar as imagens todas do sanotuário embaixo da terra. Meu conselheiro me manda. Eu também, não leva muito tempo, quero ir descansar com as imagens embaixo da terra. A nossa lei vence e já venceu muitas vezes os maçons e republicanos. Se eles pisarem os pés aqui, não encontrarão nada. Nosso povo sairá, como saiu veio Elo a nova. O bom Jesus está por nós e quem está com Deus não é vencido. Morre o corpo, a alma vai para o céu. Olhe, Luiz Pachola, escute bem o que estou dizendo. Voé vai sair daqui com o povo de Belo Monte, quando nossas munições acabarem. Até lá eles não entram. Sai, toma o rumo da Vargem da Ema. E vai espalhando nossa fé pelo sertão adentro. Eu sei que você não tem medo e que você é crente, Luiz. Eu estou vendo que veio lá a nonova não com tempo de poder nos fechar o cerco dessa gente de baixo. Não faz mal. Eles não olharão outra coisa senão cinzas dentro de Belo Monte. Com cinza hão de cobrir as cabeças. Nós teremos vencido. E por falar nisso, o chefe do povo está tardando hoje. Estará ainda, por uma hora destas, armando piquetes dos nossos para dar no inimigo. Os galos já estão a mil, dondeando a Diabade não veio ainda. Estará talvez trasnoitado, cochilando por aí. E a única voz de bicho e pena que se ouve agora em Belo Monte.
As galos
já estão acostumados com as balas e morrem também. Dos tiros do inimigo. Pachala, você com o que eu já disse. Os jagunços, e assim falou o conselheiro, por muito tempo, sem ordem. Se um urso estivesse num estado intermédio, em entei a consciência e o dei o e will. Os jagunços não pensavam na ápero b ao abab e dei o e daí anda morratei do conselheiro. Este seria sempre respeitado, até que pedisse a muerte e pu a sua boca, quando tivesse chegado ao fim de sua missão na terra. Não é que eles estivessem convencidos de ser o conselheiro e mimo o arateal. Como os santos do Sé, não pensavam teme em que fosse meilo a aguero sou. Pois ele disse este em dizer que milagres só Deus fazia. E num tritananto, ao réu e a veneração que lhes ilis, espini ravé, que não lhes veio não a mente a mamãe teido o conselheiro, o Júia, o benfeitor, o chefe supepa e mudo jagunços. Naquele estado de ester e uma fraqueza, ele se lembrava de muitos vivos e mortos, e mais torroanando uns aos uuterós, chamava-os pelos nomes, dei rei e aoi, es perguntas, e teina alojo respostas. Não era o mãe, ele o ciunente e não a doa. Porroco e teirinai a muinentos lúcidos, parecia antes, o mu em amitação e mu voz alta, em que ele, em o doado ao bou e rendo aí ao pensamento, pairava cu e acolá, indagava de tudodo e de tordos, dava ordens, tuma havia providências, e nenteirin ui a né do ação enérgica se o conselho paternal. Biló o mumumitei nentei e rômio repassava pela sua cabeça, ciúme em todas as minudências, os episódios de sru on rom en inus do dredias de gorae eloi amaer e do ra. Nenhum dos circunstantes fazia ideia exacta da gravidade do estado do velho. Suas palavras tinham para os jagunços tal autoridade, que ainda mesmo com a ananodo desconessas, lhes pareiam superiores e lúcidas. Último reducto, ele tinha sabido falar-lhes a alma, por isso o compreendiam tão bem. Teananto Pachola como Antônio Beato não tinham ainda passado pequeno sono aquela noite, e já os galos estavam amildando. Agora reinava silêncio quasi absoluto. Parecia que, sem se entenderem, as duas forças inimigas se davam reciproamente alguns momentos de trégua. Então o conselheiro começou a chamar Pajeú, dizendo-lhe também que chegasse a Aloy porque tinha ordens a dar. Depois, como se o chefe jagunço, há tanto tempo sepultado, aparecesse, ele dava-lhe ordens de impi, pedir a entrada da Oidade Santa a uns tropeiros que se aproximavam com cargueiros carregados de pipotes de caiaça. E mandava também dividir o povo em piquetes para escarmentar o inimigo nos pelados. Perguntava também por algumas outras pessoas que tinham sido feitas prisioneiras, dizendo: estou ouvindo aqui tu Jamie um germido e aduloi. Estabalhado pelo inimigo. Referia-se a um jagunço que havia sido do degolado como prisioneiro, entretanto, conselheiro ignorava até que ele tivesse oído prisioneiro. Em certo momento, disse de novo a Pachola: Luz, olhe. Você tem de levar o povo daqui para fora. Eu estou vendo que veio ao Anona não vem. Nós não podemos cercar esse povo judeu.
Ninguém me engana.
Não pense você isso. Havemos de resistir até o fim e cada dia eles sofrerão mais perdas.
Nossa causa está ganha por cujos jagunços que nós temos de nosso lado a fé.
Embora eles entrem aqui, não olharão mais na nem casa, para não fioarem ao sol, ao sereno. De que lhes vale entrar aqui? Sairão de novo e de novo, ou o povo de Belo Monte levantará a cidade.
Nós temos sempre muita gente por nós.
Estamos em nossa terra, já acostumados com a seca, com o sobrevivo e com os espinhos.
Olhe bem, Loise.
Você tem de levar a salvamento o resto do povo que aqui está. Fique quem não pôde poder sair. Para estes últimos, a morte é o fim dos sofrimentos e a salvação.
Meu bom Jesus, tem dó do vosso povo.
Está aqui a vossos pés o pobre candocileiro, que tem penado tenanento.
Meu bom Jesus,
o povo de Belo Monte suspira pela vossa graça, pena e chora por amor de vossa lei, meu bom Jesus.
O conselheiro quis descansar no seio de vossa infinita misericórdia.
Durante todo o tempo em que falava, o velho se conservava deitado de costas e gesticulava almamente, formando largos gestos, majestosos e incisivos.
Mas, passado algum tempo, quando já os clarins toavam a alvorada ao longe, ele se levantou no leito e ordenou silêncio aos jagunços.
Não façam bulha.
Seus olhos se dilataram muito e a fisionomia irradiou subitamente um mento rápido de ira sagrada, daquela era profética que incendiou o semblante de Moisés, ao descobrir, no deserto, no meio do povo eleito, os idolatras ignaros, os sectários vis dos credos de uma raça opressora dos hebreus.
No último reducto,
está amou o velho.
Não veio pagar seus pecados.
E seguia com os olhos e acompanhava um gesto humilhante e fantástico.
Os três aos mensava.
Exalmedo leitos.
Tanto Antônio Beato como Taramela e Pachola levantavam-se às vezes de seus tamboretes ao pé do leito, e revezando-se sem terem antes combinado, em passar pelo sono no banco da sala. O sono destes era um meio estado de vigília. Com efeito, enquanto o conselheiro não pronunciava o nome de um, a fim de dirigir-se-lhe especialmente, o outro dormia. Bastava, porém, sair dos lábios do velho o nome do dormente para este saltar apressado do lugar e aparecer logo no quarto. Naquele momento, porém, já os clarins tocavam a alvorada e o conselheiro estava sentado no leito. Todos os três reuniram-se ao redor dele, ouvindo-lhe as palavras com religioso respeito. Olhavam com espanto para o gesto do velho apontando alguém, eles não viam quem era, mas estavam certos de que o conselheiro estava vendo. Entretanto, a excitação do velho prosseguia, e não excedendo-lhe o olhar, abrasando-lhe a palavra.
Não me seria esse ruim.
Deixe-no passar. Ele vai cagar aqui mesmo na terra sua heresia. Meus filhos, vamos pelejar contra a incredulidade. Os maçons e os republicanos não poderão vencer quem, como nós, tem por si o bom Jesus e traz a lei de Deus no coração. Fogo contra o inimigo. Corre aos pelados, pajeus. Cerca no morro ou isálvio. João Abade, divide nosso povo para fechar todas os jagunços às estradas. Mande gente nossa da melhor atormentar os soldados que tomam conta das peças de artilharia. Fogo na guarnição dos canhões. Um Inhamã. Você mecê me espera um bocadinho. Tem paciência?
Eu já vou já. Mas quero primeiro ver esse meu povo bobodo no caminho, marcado por nosso senhor.
Depois, o velho deitou-se de novo, ou, antes, deixou-se cair, fatigado. Cerrou os olhos e passado um momento.
E eu quero ficar só, veio-o rezar.
Muito tenho que pedir a nosso senhor. Não me entre aqui enquanto eu não chamar. Feche a porta do quarto.
Dravio ouviu bem o que eu disse.
Ouvi sim, senhor, meu conselheiro.
Não me entra aqui ninguém, antes que chame e feche bem a porta do quarto.
As ordens de meu conselheiro serão cumpridas. Vamos sair neste instante.
Esperem, Loise, você entendeu bem o que eu disse.
Com o favor de Deus, as ordens de meu conselheiro hão de ser cumpridas.
Nunca as palavras de meu conselheiro caíram no chão.
Escobar Luiz, você que se enche embaixo da pedreira, a lapa que tem um suspiro na beira do rio.
Eu conheço meu conselheiro.
Pois não carece explicação.
Ouça agora você, Beato.
Estou aqui, meu conselheiro.
O chefe do povo está custando a Arior.
Se ele tiver sofrido alguma, você tome conta do povo.
E o último reducto, José Feliz tomará conta do santuário.
E agora, gente, eu quero ficar sozinho.
Quero fazer minhas orações.
ninguém mais entrará aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Disseram os três jagunços. Para sempre, saíram logo. Taramela achou a porta por fora e não se errou da sala. Beato e Paiola encaminharam-se para a Látada, ao lusco-fusco da madrugada. Os toques de clarim sucediam-se no acampamento. Os dois jagunços viram nos altos dos morros, nas trincheiras inimigas, o sereno arfar das bandeiras. Depois de algumas horas de trégua, já um canhão salvou a madrugada. Pouco depois, quase todas as linhas inimigas rompem um fogo ao mesmo tempo. Belo Monte estava muda e deserta. A artilharia troou por largo tempo, sem obter uma resposta. O cerco se estreitara tanto que os jagunços de Gi tinguiam perfeitamente as fisionomias dos soldados que investigavam curiosamente o reducne sinistro. Como se temessem que os jagunços tivessem se escapado. O bombardeio estendeu-se logo num semi-oiórculo de fogo e fumo, convergindo todos os projectéis para um ponto só, a área do último reducto. As granadas e os shrapnel iam a Aloia, naquele pequeno espaço, cavando a terra, ateando incêndio aspas palhoças, estrondando horrorosamente entre as muralhas da Egrija Nova. Nenhuma resposta, nenhum sinal de vida. Belos jagunços.